podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
Está no ar o seu, meu, nosso Atrás do Gol, seu podcast favorito. Diga que sim, dona Clara Carnavalesca.
Eu digo que sim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem não está no ao vivo. E muito boa tarde de carnaval, sexta-feira de carnaval, para quem está com a gente no chat. E eu estou aqui, diva maravilhosa, carnavalesca, porque sexta-feira de carnaval o bicho tá pegando em Salvador, dona Tati.
Nossa, aqui deve ser uma loucura o carnaval em Salvador.
É.
Deve ser um troço de louco, eu nunca fui. Eu passei uma vez, mas eu era muito pequena, a minha família foi pra Recife. E eu já achei enlouquecedor aquela galera toda atrás do trio elétrico, com as camisetas tudo igual e tal. Mas é que Salvador deve ser um troço bizarro, né?
Exato. É um negócio... É a maior coisa que existe na face da Terra, né? E o pessoal pula... Tem uns vídeos, se você catar, do alto, né? E agora que tem... Já há um tempo, né? Que tem as imagens de drone e tal.
Isso.
Cara, é um negócio assim, ó. Todo mundo pulando igual, no mesmo ritmo. É um negócio louco.
A pergunta que eu faço é, tem trio elétrico da Pitt?
Bom, não sei se esse ano tem, mas ela já saiu em trio elétrico.
Daí me chama pro trio elétrico da Pitt, gente. É porque tem os outros trio elétricos lá, que assim, com um negocinho, tu até vai.
Tu até dança.
E tu até escuta o negócio. Mas assim, ó... O Cláudio da Mata tá falando que tem trio do Gil. Tem trio do Gil?
Tem, claro.
Ah, é que eu não sabia essas coisas. Eu não tenho.
Começou a circular o Expresso 2222. Aí é o trio 2222, Expresso 2222. Ele tem camarote, tem trio. Tem trio da Baiana System.
Ah, mas então pro carnaval da Bahia dá pra ir.
Dá.
E tem música boa também.
Dá pra ir.
Eu não vou falar... Não vou falar, porque isso aqui não é um Gelada Conquistada da galera que tá falando da música do carnaval aqui.
Porque, inclusive, ela... outro dia a gente tava falando de música de carnaval.
O Arthur Quesada
música do carnaval tem que botar um monte de pi. Mas a que eu achei que era desse ano é a do ano passado. A desse ano acho que é a da Ivete Sangalo que vai ganhar.
Clara, super atualizada.
É, eu dei uma olhadinha. Tati, então,
uma olhadinha.
Eu não sou louca do carnaval, não amo carnaval. Mas, obviamente, se eu estou em Salvador, eu vou pro carnaval, eu fui pro carnaval desde novinha. Mas o que acontece? Agora que tem 7 anos que eu não vou no carnaval, porque, afinal de contas, sempre tem Liga dos Campeões no carnaval. Agora eu tô com saudade.
Ah, tá.
Mas
entendi.
Assim,
agora que
não
tu
é
não pode, tu quer.
Não é nem que eu não possa, é que tem muito tempo, Tati.
Dois, três
anos eu tô de boa, assim, o pessoal fica, ai, carnaval. Tô lá, não tenho esse desespero, mas como tem 7 anos, aí eu já fico um pouquinho. Ô, Tatinha, a galera já tá em peso aí no chat. Pessoal dando boa tarde, pessoal se divertindo com a minha máscara carnavalesca. E aí é o seguinte: superchat tá aberto.
Tá.
Manda pra gente a sua pergunta. O podcast de hoje a gente vai falar aqui de Liga dos Campeões que tá voltando. Se vocês quiserem falar da maravilhosa novela, a gente fala também, mas aí tem que mandar super chat.
A novela é sempre bom, porém essa a gente
sempre
não gosta.
Exato. Então, vocês têm que mandar pergunta pra gente falar. E, enfim, e vida geral de correspondente, você manda pra gente super chat, a gente vai dar prioridade.
Isso.
E vou abrir, não sei, na verdade eu queria abrir uma enquete no chat, mas eu não sei se eu serei capaz, se eu faço todo o podcast de máscara, ou se eu tiro a máscara em algum momento.
Então, o João, ele faz coisa. Se o João consegue fazer...
A gente consegue.
A gente tem que conseguir também, porque, né? Digamos que...
Eu vou tentar. Eu vou entrar aqui, porque eu acho que precisa ser...
A Clara vai tentar fazer uma enquete aí para ver se ela fica com a máscara ou não. E eu continuo aqui nos nossos pedidos de superchat.
Para
a gente vai dar prioridade para responder as perguntas que vierem pelo superchat. Como sempre, né? Como todas as lives aqui que a gente faz para vocês. Mas podem mandar perguntas em geral sobre futebol e não sobre futebol. Hoje eu quero dizer para vocês que a sexta-feira tá uma depressão aqui em Madrid, tá uma chuva, tá um dia horroroso, Clara.
Eita.
Que não tem vontade de sair de casa. Mas tudo bem, a gente tem que sair de casa e eu só fico na expectativa, porque se eu tô reclamando de Madrid com, deixa eu te dizer exatamente quantos grados está Madrid neste momento. Com 11 graus e chuva, o que me espera na semana que vem em Leipzig são... mínima de 2 e máxima de 9. Probabilidade de chuva na segunda-feira. Então, quem sou eu para reclamar de Madrid? Ninguém, né?
É.
Cala a boca, Tatiana, basicamente. Mas tudo bem, a gente reclama igual. Ainda já... não recebemos nenhum superchat, mas a enquete está no ar.
Isso, a enquete está no ar, então vocês participem para saber se eu faço todo o podcast com a máscara ou se eu tiro a máscara em algum momento.
Aí eu
momento.
Tenho uma pergunta, coça essa máscara aí?
Não.
Ah, então tá. Ela é forradinha assim ou o quê?
É, por dentro ela é forradinha de... Não, forradinha, é... Então, é que do lado de fora ela é uma renda, né? Sim, bonita.
Nossa,
mas do lado de dentro...
isso aí na minha vida, esse negócio.
Do lado de dentro, ela é só o plastiquinho, então ela é lisinha.
Ah, então não
tá
te incomoda.
Okay. Então,
a máscara não incomoda a Clara, mas vocês votem aí na enquete. Inclusive, vou votar na enquete. Cadê aqui? Consigo votar? Consigo. Ah, não consigo votar. É, não consigo votar porque eu sou administradora e eu só posso encerrar a enquete. Então, melhor não encerrar. Não vou encerrar. Ô, Clarinha! Não recebemos nenhum superchat até agora. A galera hoje tá... E olha só, que é começo de mês, hein?
É, o povo tá tudo gastando, guardando dinheiro pro carnaval.
Vai ter um... É, que tem uns negocinhos aqueles, né? Galera reserva. Ontem eu saí com umas amigas minhas e uma falou assim... a vida é o seguinte, quando tu é jovem e solteira. Tu organiza ela de segunda a quinta... Na sexta é só piloto automático, porque tu já sabe que tu vai sair sexta, sábado e domingo. E eu olhei pra ela e falei, o quê? Nenhuma possibilidade, maluco.
É.
Sexta, sábado e domingo. Se eu saio um dia, eu passo 15 morrendo.
Que mas isso? Então... Ô, Tati, você sabe que no carnaval, e aí repito pra vocês, já tem mais de 7 anos que eu não vou no carnaval. É, eu já cheguei a sair 8 dias.
Seguidos?
Seguidos, porque o carnaval é de quinta a terça, só que quarta já tem coisa em Salvador.
Sim, tipo, pré do carnaval que na
exato,
verdade,
então
começa
é
em dezembro.
Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 7 dias, na verdade. E teve um ano... que eu vou contar para vocês, esse ano foi maravilhoso. A gente vai começar a falar de futebol e de Liga dos Campeões, porque a galera já começou a mandar mensagem. Mas só contar esse caso para vocês, não vou lembrar em que ano foi isso, não. Mas eu morava no Rio de Janeiro, então foi entre 2013 e 2016. Foram os anos que eu morei. Em 2017 eu vim para cá, então é isso. 2012 e 2000 e... Ah, enfim, esses anos aí.
Ah, faz tempo.
É, faz tempo. É, eu morava no Rio, aí uma amiga minha, beijo, Pátia, foi encontrar comigo no Rio, aí a gente, e no Rio tem bloquinhos, né? Eu não gosto de escola de samba, gente, desculpa aí se vocês amam, não gosto. No Rio, o que é que eu fazia de carnaval? Os bloquinhos, né? E os bloquinhos, eles começam bem antes, tá? Tipo, porque aí assim, final de semana, bloquinho ali numa quinta, bloquinho ali numa terça, verão, né? E aí, ela foi... lá pra casa. Eu lembro que a gente saiu no bloquinho, tipo assim, a gente foi num bloquinho na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A gente foi num bloquinho de manhã.
Meio dia. Bloco de manhã.
É, tem bloco de manhã. Tá. É que no Rio as coisas são quase tudo mais cedo. Tá. O Salvador também começa cedo, alguns.
Tem uns que não termina, na verdade é 24 horas, 48,
52,
e assim vai, é.
Aí, veja bem, a gente saiu do bloquinho, foi em casa, pegou a mala, foi pro aeroporto. Meu pai pegou a gente no aeroporto. A gente trocou de roupa no carro. Assim, trocou de roupa no aeroporto. Mas eu digo assim, botou a roupa que tinha pra botar pro carnaval. E foi direto pro carnaval de Salvador. Meu pai levou as malas para casa e eu e ela ficamos no Carnaval de Salvador. Direto do bloquinho do Rio
para Carnaval. E assim foram vários dias.
Exatamente. Aí a gente
Caraca, ficou assim, Rony, esquece. Esquece.
Juventude.
Juventude, não, fogo, eu lembro. Né? Porque lá no sul, o negócio de carnaval, assim, não tem muita coisa, né?
É.
Assim, tem umas festas e tal, e tal. Na minha época, até eles, a galera se juntava e fazia festa mesmo, assim. A gente tinha um bloco, meus colegas de colégio. E a gente ia para as festas nas cidades aleatórias, com o nosso bloco. Mas era uma coisa... Enfim, o Rio Grande do Sul não tem muito, assim, a tradição do carnaval. Mas tem festa, festa tem.
Ah.
E aí, que eu ia falar? Putz. Ah, quando eu saía, tipo, muitos dias, era o Planeta Atlântida, né? Que é lá no Rio Grande do Sul. Que, na minha época, o Planeta Atlântida era sacanagem. Só tocava música boa, porque, claro, né, nos 90, inícios dos 2000 ali, só tinha rock and roll tocando na vida, né? Então não tinha sertanejo, não tinha... Sim. Desculpa todo mundo que curte sertanejo, que curte...
Esse podcast não gosta.
Esse podcast é velho. Então na minha... Nossa, eu assisti muito show de Charlie Brown, tipo, Paralamas, Titãs, Skank, era só coisa velha. Então o Planeta era muito bom, e eu ficava, tipo, 3 dias, basicamente, a gente ficava sem dormir. Porque a gente ia os 3 dias, a gente chegava às 4 da tarde, ficava lá, assim, 4, 5, sei lá, ficava na fila, ficava até às 4, 5 da manhã, no outro dia de novo, e era o meu carnaval, entendeu?
É, eu gosto.
Era loucura, era loucura.
Eu gosto. Planinha, chegou. E aí hoje, eu sou obrigada a ficar recebendo mensagem com foto de André Henning às 3 da manhã do carnaval.
O André Henning, ele vive... Cara, o André Henning, ele fica numa expectativa enlouquecida pra chegar ao carnaval em Salvador, né? É tipo contagem regressiva.
Mas eu sonho com o dia que eu vou levar Marcelo Beckler. Ele vai odiar, mas eu vou levar.
Eu quero
ele vai odiar, isso. Mas um dia eu vou
quero
levar.
Vídeo disso aí. O Beckler com aquela cara de felicidade no bloquinho, as pessoas pisando no pé dele, ele aqui. Tá ligado?
Vamos ver se um dia eu consigo, né? Porque a Liga dos Campeões tem que mudar o calendário, ou então a gente tem que sair da Liga dos Campeões. Vamos ver aí que acontece primeiro. Ver o que acontece primeiro. Ó, Tati, olha só, o Théo Souza mandou pra gente, ó. Boa tarde, meninas. A Tati tinha que estar com uma blusa preta, óbvio, porém cheia de brilho e lantejoulas.
Não, a galera não sabe que lá na viagem que a gente fez, lá pra Irlanda, que é com a gente, quase ficou, nunca mais saiu de lá com aquela ventania, eu levei uma blusa de brilho brilhante, Clara. Fala
pra tinha brilho mesmo.
Era brilho preto. Então, não dava pra ver.
Era pra você estar usando ela hoje, pra entrar na clima do carnaval, um pouquinho.
Eu esqueço desse negócio do carnaval. Assim. Eu tava até pensando, pô, se tivesse festa de carnaval, que aqui em Madrid vai ter umas festas de carnaval aí aleatória. Vai ter.
Aqui vai ter também.
Vai ter. Eu esqueci a minha fantasia da Vandinha no Brasil, cara. Então,
eu não tenho nada de fantasia aqui também. Em Salvador eu tenho bastante. Mas assim, aqui também não... É
frio caramba também, não, pra botar frio, fantasia.
Tem Liga dos Campeões. Aí só que assim, eu vou ser bem sincera. Hoje de noite eu vou sair com uma amiga. Vou sair, a gente vai jantar.
Na casa da cidade aí tomar um vinho em algum lugar.
E tá reservado, 7h45 da noite. Ou seja, tipo, não é que a gente vai jantar às 10 da noite. É 7h45 da noite. E depois, tem um pessoal amigo nosso animado que vai numa festa brasileira, né, de carnaval. E aí... Ontem eu mandei pra ela, né? É Luísa que você conhece. Lu, vai ter essa festa aqui, ó, em tal lugar. Ela, ai, acho que eu animo, tá? Não sei o quê, vamos, não sei o quê. Aí a gente, vamos jantar, depois se a gente animar, a gente vai. Aí hoje ela já me mandou mensagem. Amiga, vamos não ir nessa festa já, vamos já saber que a gente não vai, porque aí eu posso ir direto do trabalho, eu não preciso largar minha mochila em casa. A gente já sabe que a gente não vai animar, né?
Tem que trazer para a realidade. A gente acha que anima, mas a gente não anima, entendeu? Essa que é a verdade.
Vamos começar aqui nos superchats, que a galera tá ensandecida aqui no chat. Lembrando que a enquete está aberta, a gente está quase igual. Então, vocês votem aí, por favor, que é para eu poder decidir. Vou deixar mais uns 5 minutinhos aí para vocês decidirem se eu devo ou não tirar a máscara. Por favor, votem. E se você tá por aí, e confere se você já tá inscrito no canal, para não esquecer. E lembra de já dar o like, para não esquecer depois de dar o like na live. E se você não tá no ao vivo, comenta aqui, porque eu leio todos os comentários mesmo.
Cara,
não sendo,
lê tudo.
Mesmo não sendo no ao vivo. Olha só o que o Luiz Otávio mandou pra gente. Ainda no escritório, mas já abri uma verdinha.
Nossa.
Começo hoje e paro só quando o Real anunciar Mbappé. Até lá, não paro de beber. Luiz Otávio, tu vai ficar de coma alcoólico.
Caraca, Luiz Otávio. Nossa Senhora. Porque é o seguinte, e ele tá com a camisa do Atlético Mineiro ali, ó.
É verdade.
Luiz Otávio, não faz isso com o teu corpo e com o teu rim. Porque...
Essa novela vai durar ainda.
Eu acho que assim, nada justifica a tua saúde, entendeu? Nada justifica. Então, reveja teus conceitos. Faz o seguinte, troca de repente, até anunciar o Mbappé, por sei lá... até o Real Madrid avançar para as quartas de final da Champions.
Sim.
Que daí tu pode ser que tu tenha uma data. Porque
exato.
Talvez pro outro tu pode ser que tu não tenha uma data, entendeu? Pode ser que seja daqui uns 10 anos. Então, melhor não seguir com esse negócio.
Ou
que não seja nunca e tu passe a tua vida embriagado.
Pois é. Já pensou?
Já pensou? Que
horroroso?
É. Então, Luiz Otávio, não faz isso com o seu rim. Porque depois... O Luiz Otávio deve ser jovem. Porque depois que tu chega numa certa idade, o teu rim...
A foto dele, ele tá com...
Exato. E só dói o rim, entendeu? Não vale a pena tu destruir o rim, assim, por nada. Espera! Né?
Tatinha, pra eu falar no Mbappé, a gente já vai trazer mais superchat sobre ele. Pra quem tá... preocupado, e para quem tá assistindo esse podcast antes do jogo do final de semana, Mbappé não treinou hoje não, viu? Porque levou...
Lelê.
Tati, você viu a pisada
Caraca,
que ele levou?
Caraca, eu vi, hein? Isso aí era para... Isso daí
é entrada de lesão pura,
hein, Clarinha?
Tinha alguns especialistas aqui falando que, assim, 9 em cada 10 casos daquele era uma lesão bizarra.
Tornozelo, né? Virou assim, virou?
Bizarro.
Caraca.
E ele continuou em campo. E aí, ele não treinou hoje, mas a gente teve coletiva do Luiz Henrique, e o Luiz Henrique disse que ele não treinou só para poupar, mas que ele tá bem, que ele tá disponível pro final de semana. E que ele não é dúvida para a Liga dos Campeões, hein, gente? Lembrando que na quarta-feira que vem, PSG recebe a Real Sociedad aqui em Paris. Então, tudo certo.
Pro Mbappé, em teoria.
Com o Mbappé, em teoria. E aí, agora,
a ver.
Isadora Oliveira mandou pra gente. Qual seria a formação de vocês com o Mbappé no Real? Tati.
Primeiro tem que ver esse negócio de Mbappé no Real. Depois, que tu ia falar, Clarinha?
Não, é que eu vou falar a minha
então formação. Fala a tua.
Então, a minha formação é Vinícius na esquerda. Mbappé centralizado, cala a boca que você tá no Real Madrid e vai jogar centralizado de centroavante, sim.
Clara.
E na direita, Rodrigo. Pra mim é isso aí. Eu não abro mão, eu não acho cabível na realidade que você desloque o Vinícius Júnior.
Não.
Porque assim, eu entendo que, por exemplo, no caso do Rodrigo, que é um jogador muito mais versátil, eu acho que em alguns momentos ele é penalizado por não ter uma posição fixa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a vantagem de ser um jogador versátil, de que está quase sempre em campo, em diversas posições, e de não ter... Assim como ele não tem a posição garantida, ele também não tem um risco de posição tão grande, né?
Sim.
Então, eu entendo fazer isso com o Rodrigo, porque eu acho que hoje, até por conta dessa versatilidade dele, ele não tem... ele não é o melhor do mundo em uma posição. E eu acho que hoje, junto com o Mbappé, mas aí eu acho que o Mbappé tem outras questões de posicionamento, o melhor ponto esquerda do mundo é o Vinícius.
O melhor ponto esquerdo do mundo é o Vinícius.
Então não faz sentido você deslocar o melhor ponta esquerda do mundo para colocar o Mbappé naquela posição. Porque eu acho que o Mbappé pode render como central, e obviamente ele vai se movimentar, não é que ele vai ficar preso na pequena área como se fosse um poste, porque jamais será o posicionamento do Mbappé, mas você tem dois jogadores de mais velocidade, um jogador versátil e de muita inteligência, que é o Rodrigo. Cara, pra mim, esse ataque tá lindão, Tati.
Mas eu tenho que aceitar. Eu acho que tem alguns poréns, não só no posicionamento do Mbappé, mas de como é que vai ser o Real Madrid do meio para frente no futuro, tá? Porque são quatro jogadores do futuro de meio de campo do Real Madrid. E o meio de campo condiciona também o ataque.
Sim.
Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde e Jude Bellingham.
Sim.
São quatro. Hoje, os quatro, se o Modric e o Kroos não estão, os quatro são os titulares, né? Que eu acho que um dos dois sai no final da janela, ou o Modric ou o Kroos, ou os dois saem.
Os dois, será?
Pode ser, porque o Modric sairia para ir para outro lugar, eu acho, se ele quiser continuar jogando. E o Kroos é o aposento e continua no Real Madrid. Não tem outra opção para o Kroos, porque ele já falou que vai ser assim. É, ele não decidiu ainda se ele vai renovar ou não com o Real. Eu fosse o Kroos, renovaria, porque eu acho que o Kroos tem ele tem mais um ano fácil.
Mais uma temporada.
Ele tá jogando muita bola. E aí eu acho que o meio de campo ainda condiciona o ataque do Real. Por quê? Porque hoje o Real Madrid joga com dois atacantes e quatro meio-campistas. Então, não tendo nove, o Ancelotti encontrou lugar pra todo mundo.
Sim.
Tendo o nove, que seria o Mbappé, ou não seria o Mbappé, não sei, mas ele pode jogar nessa função, e eu concordo contigo, eu não tiraria o Vinícius do time para botar o Mbappé ali, não tiraria. Não tiraria o Rodrigo do time, porque eu acho que, concordo contigo, o Rodrigo faz muitas coisas em muitas posições e muitas funções, não só de ponta direita. É, hoje, não tendo nove, o Bellingham entra bastante na área, né? Isso tem favorecido que ele tenha marcado mais gols nessa temporada. É, e o Ancelotti acomoda todos os meio-campistas. Alguém vai sair perdendo nessa história, se o Mbappé chegar. E o mais fácil é que quem saia perdendo na história seja um meio-campista. Porque o Real Madrid, tradicionalmente, é um time que joga no 4-3-3. E eu acho que se vier o Mbappé, vai voltar a jogar no 4-3-3, com o Mbappé sendo o 9. O Mbappé vai ser um 9 posicional, tipo Lewandowski? Não. O Real Madrid jogou durante muitos anos com o Benzema sendo 9, sem que o Benzema seja um 9 posicional de área. Ele não era, e ele jogava com o Cristiano. O que, que o Ancelotti já está fazendo nessa temporada? Fazendo o Rodrigo e o Vinícius inverterem posições e jogarem muito se movendo. Por quê? Porque se chegar um terceiro cara que também se mexe muito, e o ataque do Real Madrid, se tem uma das coisas mais positivas que tem, é que ultimamente o adversário não sabe aonde o jogador vai estar para atacar o espaço ou a bola, nem o próprio Vini, que já está aprendendo a pisar dentro da área também. Com mais um cara trocando muito de posição, vai ficar pior para o adversário. Se o Real Madrid automatizar essa forma de jogar, pode jogar com Vini, o Rodrigo e Mbappé. Às vezes o Rodrigo sendo 9, às vezes o Vini sendo 9, e às vezes o Mbappé sendo 9, não tendo demarcações tão definidas, né?
Exato.
O ponto é que vai perder uma vaga no meio de campo, e eu acho que quem sai perdendo no futuro, não tô contando Kroos e Modric, porque não tô pensando no ano que vem, tô pensando daqui pra frente, é o Tchouaméni. Porque o Camavinga vai passar a ser o primeiro volante, o Bellingham e o Valverde não saem do time, o Real Madrid vai jogar no 4-3-3, com 3 meio-campistas e 3 atacantes. Acho que pode ser isso, e acho que também pode não ser isso. Por quê? Se o Mbappé não vem, o Real Madrid vai continuar jogando no 4-4-2.
Sim.
Então.
É, vamos ver. Mas eu iria nessa sua linha aí, desse 4-3-3.
E eu acho que o Ancelotti é um cara que... O Ancelotti é um cara muito inteligente. Ele não determina como é que o time dele vai jogar por como ele acha que o time dele tem que jogar, senão pelas peças que ele tem. Então, independente das peças ou a peça que venha para a próxima temporada, o Tchouaméni vai colocar todo mundo para jogar, minha amiga.
É, pois é. E agora, ó, o povo votou aqui, eu não vou tirar a máscara, não. Então, farei todo o episódio até o finzinho, para eu só dar um tchau pra vocês.
Claro. Tu parece que tem um desenho, tem um desenho de uma menina que tem uma máscara?
Tem, aquela elástica?
Não,
que
é uma
de vermelha?
Outra.
Super incrível?
Não, é uma que é
super
na França.
Incrível.
Que é na França. Bird. Lady Bird. Lady Bird.
Lady Bird?
Ela não tem uma máscara vermelha? E o cabelo preto, tu tá parecendo essa senhora, Lady Bird. Lady Bug. Não sei o nome, gente. Eu sei que é Lady alguma coisa.
Lady Bug? Deixa eu ver se tá aparecendo.
É.
Ah, aparece, hein?
Lady Bug. A Clarinha tá de Lady Bug.
Pode viu? Ser.
Não é em Paris ela que ela mora, a Lady Bug?
Aí você já tá querendo demais de
eu
mim.
Acho eu acho que é, porque... Eu acho que ela tem alguma coisa, né? Tá igual, viu? A galera também tá achando.
Sabe como é o nome dela? Marinette.
Marinette? Não.
Aqui, ó. A super heroína Marinette, mais conhecida como Ladybug. Marinette. E seu parceiro, Adrian, famoso pelo nome de Cat Noir. Gente, ela ainda tem um gato?
Ela é um gato? E Clarinha, não, tu ela, é essa, assim, menina?
Pessoa, mas o parceiro dela é um gato.
É um gato.
Tem a missão de salvar a cidade de Paris de um misterioso vilão.
Falei que era Paris.
Mantendo sigilo sobre suas identidades secretas. Gente... Silêncio, Clara. A Clara e a Tati estão descobrindo o Ladybug.
Descobrimos a Ladybug. Esse programa agora vai ser o real oficial. Real oficial. A Wednesday e a Ladybug.
Que coisa maravilhosa. Que Cláudio isso? Damasco tá perguntando. Clara, tu nunca viu esse desenho? Não.
Eu também
não. Na verdade, assim, na hora que eu coloquei aqui, aí eu lembrei. Mas eu acho que eu nunca assisti então, um desenho.
Tem uma filha de uma amiga minha que é a louca da Lady Bird. Eu achava que era Bird. Olha só, não sei nem o nome, mas é Ladybug. Olha, Clara.
Tá vendo?
Encontramos o teu personagem que ainda tem um gato.
É, o parceiro
dela.
Em
Paris,
é um
olha aí. É o pois negócio. É.
Claudio disse que a filha dele adora.
Viu?
Ó, tem mais superchat por aqui, mas vou dar uma passadinha aqui no chat. Sigam mandando superchat pra gente com perguntas sobre qualquer coisa. É, Felipe da Silva tá dizendo salve Clara e Tati, Carlota Madri tá por aqui, Ariel Barbosa tá por aqui, um monte de gente dizendo que eu tô igual, Clara tá igual. Lacerda, minha xará, também tá por aqui, o Clem também tá por aqui, Carlos Eduardo, J de Lira, Douglas Souza, enfim, muita gente por aqui participando com a gente.
Isso.
E o pessoal, como é? Vale escutar a mãe? Ah, tá chamando a Taylor Swift de mãe. A mãe Taylor Swift no carnaval? Qual o álbum preferido? Um bom carnaval pra vocês. Oh, gente, eu estou totalmente obcecada pela Taylor nesse momento.
É, a Clara é uma Swifters.
Totalmente. É, inclusive, Tati, eu queria muito ingresso pro show dela aqui, mas eu na época não era. Quando abriu aí?
Cara,
quando abriu
o ingresso? Eu não sei como é que foi aí em Paris, mas aqui em Madrid durou tipo 5 segundos.
É.
Na verdade, o track do ingresso da Taylor Swift, que vai ser verdade, no Bernabéu, o show dela.
É? Na verdade, você se inscreve para ser sorteado.
Isso, é. Tem uma vibe assim.
É. Mas eu, é não, eu perdi esse momento aí, até porque na época eu não tava ligada, assim. Eu não sou fã. Só que eu, assim, eu, nesse momento eu estou escutando muito, então eu gostaria muito de ir. E aí, eu achei em revenda. Mas assim, o mais barato que eu achei, Tati, é 700 euros.
Nossa senhora!
700 que... euros. 7 vezes 5, 35. 800
milhões.
É tipo 3.500. É quase 4 mil reais. Eu gostaria de ter condição, mas assim, eu não tenho condição de gastar 700 reais no ingresso de um show. Não tenho condição.
Cara, é que assim, ó. Em que tu condição. Gastaria, assim, evento, tá? Não vale coisa objeto físico. 700 reais. Não, 700 euros.
O máximo que eu gastei foi na final da Champions entre Chelsea e City, no Porto.
Isso, me lembro.
Aquele eu gastei 300 euros naquela final. Ah. E eu gastei 300 euros chorando.
Chorando.
Eu gastaria 700 euros, por exemplo... Se é a final da Libertadores, o Bahia, eu gasto 700 euros.
É.
Mas cara, um 700, show...
É.
Ainda mais que, assim, talvez, se a Taylor Swift fosse... porque, assim, não é... Eu tenho 700 euros, né? Só que...
Não, assim, só que, claro, onde é que tu gasta os 700 euros, né?
Então, talvez, se Taylor Swift fosse o meu Bahia no final da Libertadores, talvez eu gastasse. Mas, por exemplo, o que eu já gastei de música? Eu gastei 100 euros no Blink, eu já gastei parecido no Red Hot Chili Peppers. Mas, assim, tá beleza. Tá 100 euros, 700
euros. 700 euros, cara. O que eu mais gastei na vida foi...
Aí não dá.
Nunca vou esquecer. 350 euros para ver um Barcelona Real Madrid, ainda não trabalhava na TNT, no Bernabéu, o dia que o Bernabéu aplaudiu o senhor Andrés Iniesta. Neymar, Suárez, aqueles Barça Madrid lá, valia a pena tu pagar 700, e eu paguei 350. E foi bem de perto do campo, assim, do campo. Ainda por cima, é. Mas foi uma facada, assim.
É.
Tive que comer arroz e ovo vários dias.
Depois. 700 euros.
Agora, 700, tu é louco. 700.
É, 700 euros tá complicado. É, se alguém, inclusive, aí tiver um ingresso e quiser me revender, que dá ingresso eu sei que não vai rolar, eu tô aceitando. Se tiver alguém em Paris com essa possibilidade aí. É, mas o que eu ia falar da Taylor Swift, que ele perguntou qual que é meu álbum favorito, eu não sou, para ser noção, eu não sou fã ao ponto de saber os álbuns. Mas eu sei que o álbum que nesse momento eu tô gostando mais, que eu tô escutando, que eu não sei qual que é o nome, é o que tem o Willow, que é, nesse momento, a minha música favorita, junto com Tolerated. Então, você que é fã da Taylor vai saber. É, e para Tati, a gente ignora.
Não conheço. Não
pergunta
conheço.
Agora...
Respeito, mas não conheço.
Da Isamara Arruda. Só tristeza nesse feriado. Tá difícil, Corinthians.
Ah, eu de verdade, assim... Um abraço para os corintianos. Porque não tá fácil a vida do corintiano, entendeu? Não tá fácil. É, Isamara, assim, todo mundo que é torcedor de clube brasileiro, mais cedo ou mais tarde, vive uma amargura, entendeu? Assim, é que é o que eu digo assim, o torcedor do futebol europeu de elite, eles estão de sacanagem com a gente quando eles dizem que eles sofrem.
Ah, é verdade.
Amigo, você não sabe o que é sofrer, entendeu? Torcedor do Real Madrid, do Bayern, o Barcelona agora eles estão sofrendo, mas enfim, do Barça durante muito tempo, Manchester City, o United, mas cara, essa galera, amigos, vocês não viveram uma segunda divisão.
É perrengue chique no futebol.
Entende? Assim, eles... vocês não sabem o que é sofrer. Eu sempre... Não. Ai, porque o meu time vai sofrer. Eu digo, então eu devia morrer aqui no chão todos os dias, dando com a minha cabeça na parede. Porque,
pois é,
assim,
porque eu fui até a Série C.
Entende? Eles não têm ideia. Então, Isamara, fique firme.
Toda a nossa solidariedade.
Toda a nossa solidariedade, porque não tá fácil pro Corinthians, como faz 2 anos não tava fácil para mim. Faz um pouco não estava fácil para Clara.
Pois é.
Desbloqueei.
Agora tá bom para mim. Ô, Tatinha!
A Clara tá esfregando na cara da sociedade.
Eu tô esfregando no meio campo, assim, ó.
Nossa,
na cara
senhora.
De todo mundo. Ô, Tatinha! Por falar em Corinthians, pra galera que tá assistindo aqui a gente ao vivo, eu tô vendo no chat muita gente perguntando sobre Diogo Costa.
Não, pode mandar superchat pra eu falar sobre isso aí só com superchat. Não vou falar sem superchat. Não vou.
Mas eu aviso que ela gravou vídeo. E que quando acabar aqui o podcast, vocês corram lá no canal da Tati Mantovani. Se tem alguém aqui que não tá inscrito ainda, corre lá, no meu também. No meu vai sair vídeo já, com o que os torcedores do PSG estão achando da possível saída do Mbappé. E já aviso, é bem diferente do que acharam quando o Neymar saiu, viu? É bem diferente.
Ah, tem isso?
É outro clima.
Tu sabe que eu gravei com os torcedores do Real Madrid, gravei semana passada ainda, quando tava mais quente o negócio. E Clarinha, me surpreende a quantidade de gente que diz que não quer ele ainda, hein?
Pois é, tá vendo?
E diz que ele riu do Real Madrid muitas vezes, que não sei o quê. No final, a galera acaba perdoando, né? Mas assim, ele vai ter que chegar, se ele chegar, né? Eu sempre digo, se ele vier, Ele vai ter que dar uma reconquistada no core do madridista, porque o madridista não tá muito pela pois labor, é. Não.
Com é. Toda razão, que é um dos é. Motivos pelos quais o torcedor do PSG respeita ele.
É, mas, claro.
Segure
é.
Aí. Já tem, eu conversei com os torcedores, já tem nas redes sociais da TNT Sports, então quem não assistiu pode correr lá para assistir, mas fiz um vídeo com um react do Povo Fala. Então, já, quando acabar aqui o podcast, a gente conta para vocês. Isso. Tem mais superchat aqui, agora do Marcos Teixeira. Clara Colombina, vai colar com o Marcelo na corda de Bel? Marcos Teixeira, eu adoraria.
Que problema? É corda de Bel, gente, explica isso aí.
Ah, Bel é Bel Marx, o cantor, o ex-cantor do Chiclete com Banana.
O cara do Chiclete com Banana.
Isso. Tá. E na corda de Bel, é porque você sabe que os blocos, eles são delimitados por uma corda.
E aí só vai dentro que tem a camiseta que é o abadá, né?
Isso, exatamente.
Essa parte eu sei, tá.
E aí fica segurando ali as cordas, são os cordeiros, né? Que sem os cordeiros não existe carnaval. Então, entendi. Um beijo aqui. E eles sofrem, viu? Nossa senhora,
deve
sofrem.
Ser horroroso, coitadinhos.
Nossa senhora. Que isso. Mas por isso que ele tá... E aí, o que, é que as pessoas fazem? Ficam na corda, né? Porque você vai com bloco, mas você não tá dentro do bloco. Uma corda de bel é barril, ô Marcos Teixeira. Eu vou numas cordas mais de boa. De bel, eu ia... Eu ia, quando eu era mais nova, eu gostava do Nana Banana, que é o bloco do Bel é o camaleão, era, né? Só que o camaleão é no circuito tradicional, não sei se ainda é, tá, gente? Tem muito tempo que eu não vou. Mas era no circuito tradicional e é considerado, na minha época, um carnaval mais pesadão, assim, porque o circuito é mais estreito, é mais tradicional e tal. E o carnaval light, que hoje de light não tem nada, era o carnaval na Barra Avenida, que é de frente para o mar. Então, ele é mais aberto, porque tem um mar na frente.
E tem mais espaço.
Tem mais espaço. Antigamente, os blocos menores e mais, assim, bloco infantil, não sei o quê, saía na Barra.
Entendi.
E aí, o Camaleão era o bloco principal da avenida, do circuito tradicional, e o Nana Banana era o bloco que saía na Barra, que ele era mais jovem, mais light, e era o que eu gostava. Mas hoje em dia, entendi. Eu não faço mais ideia se é assim. Nossa, e foi... aí, corda de bel é barril,
tenso. É
tenso.
Tá, mas tipo, quantos blocos tem? Tem, tipo, muitos, né?
Vixe, Tati, deve sei ter lá. Caramba. Não sei. Tem muitos, não sei, sei lá. Porque, assim, por dia, eu diria que tem, sei lá, uns 30.
Caraca, cada 30 um? Por dia. E, tipo, tem... Bah, deve
acho
ser
que é
isso
por aí.
Caraca.
Algum especialista aí? Porque...
É, hoje, assim, no meu atual momento da vida, eu seria a pessoa que gravaria com o drone.
Não, eu hoje, assim, eu não gosto dos camarotes super gigantes, que dentro tem uma festa dentro do carnaval, que você, se você quiser, você nem vê o carnaval, não gosto. Custa não sei quantos mil reais.
Não.
Aí, eu não gosto, não é o meu carnaval. Eu gosto de camarote pequenininho, que você consiga ver, de fato, que enfim, coisas menorzinhas assim. Ou o pré-carnaval, que é mais light, não é tão...
É.
Enfim, a muvucona, assim, eu também não sou muito... Não.
Sabe qual que é o meu problema de grandes aglomerações? Que geralmente eu não vejo absolutamente nada, entendeu?
Realmente.
Tipo, qualquer pessoa de 1,65 m que ficar na minha frente, eu não enxergo nada.
Ou seja, fico na sua frente. Exato. Eu sou exatamente essa pessoa de 1,65. Exato.
Que a pessoa diz, não, aqui eu consigo enxergar. Eu não consigo enxergar em lugar nenhum, entendeu? Então, assim, se não é num lugar que eu tenho espaço para caminhar para trás, para poder ver em perspectiva de longe, esquece. E se for muita muvuca, assim, eu sou carregada pela multidão, mas não vejo porcaria nenhuma. Então não vou.
Realmente. Aí complica.
Tipo, show pra ir na pista. Não dá pra ir na pista. Não vejo nada. Se tem uma pessoa de 1,65 que vão ser todos maiores do que isso na minha frente, no dia eu não vejo nada, entendeu? Então não dá. Não dá.
Ó, vou dar uma passadinha aqui no chat pra ver o que vocês estão querendo aqui da gente. Mandem, sigam andando no superchat, já. A gente...
Chegou mais um, hein?
Chegou mais um. O pessoal tá se divertindo com a minha máscara. Vocês voltaram. Eu vou continuar.
É Ladybug. É a Ladybug.
Opa, sabe quem tá aí? João Vereza.
Tá sem trabalho, João Vereza? É. Não pegou o VT hoje, Vereza?
Tá aqui.
Obrigada,
ó,
João.
Clima de carnaval, amo. Cadê a tua, Tati? Perguntando cadê a tua máscara.
Eu esqueci a minha fantasia de Vandinha no Brasil e é a única que eu uso. E daí eu vim sem. Entendeu? Oh, porque também a Clara me enganou. Fala a verdade para as pessoas, Clara.
Por que, que eu te enganei?
Que tu porque me enganou, não... tu falou que o carnaval era só na outra semana.
Não, eu não te enganei, eu errei.
Tu me enganou. Ela vem de carnaval e não me avisa. Eu não sabia que era carnaval. Ah, o João falou que ele tá na hora do almoço, por isso que ele tá aqui. Muito bem, então, João. Ótimo. Na hora do almoço, consuma isso. Atrás do gol.
Exatamente. Siga dando aqui audiência. Pra gente, Tatinha, vou ler mais um superchat aqui, mas fica de olho aí nas mensagens, mandei uma mensagem aí pra você. É aqui que eu tenho que botar, peraí. Vamos lá. Guilherme Henrique mandou pra gente: quem foi o F que colocou Real e Girona no mesmo horário que Bayern?
Ah, isso aí é sacanagem.
Xabi Alonso, sacanagem. Os titulares do United voltaram. E com isso, vamos para a Liga dos Campeões. Mas foram muitas informações, hein, Guilherme?
Isso, vamos por partes.
Vamos por partes. Ô, Tati, que horas é Real Girona aí amanhã? É aí, né? Tu vai?
É 6:30. E que é na hora do... Que é 6:30 aqui, né?
Aham.
Uhum. Que é na hora do...
Da mesma hora do Bayern e do Bayern Leverkusen. Que é, inclusive, tá faltando aí um Nzinho no Bayern. Isso. Que é... jogaço. E então, eu tô torcendo pro Bayer Leverkusen. Eu tô torcendo pra Chabinho.
Ah, não. Aqui, esse programa aqui é chave aloncização nas pessoas. Mas, até porque a Bundesliga, diferente do campeão... O campeonato espanhol, nos últimos 20 anos, só teve 3 campeões. Barça, Real e Atlético de Madrid. Seria legal ter o Girona de campeão? Pô, acho que seria, entendeu? Mas acho que a tarefa do Girona é mais difícil que a tarefa do Leverkusen. E acho que o Girona sendo campeão, beleza, mas acho que na Espanha ainda pelo menos tem esse revezamento de 2 e um com um terceiro com o Atlético entra de vez em quando. Na Alemanha não tem revezamento nada, pois né? O Bayern é muito tempo. E eu tenho um ponto, que eu acho que o Bayern Leverkusen está mais preparado para aguentar a corrida com o Bayern de Munique do que o Girona com o Real Madrid.
Sim.
Porque no momento que o Real Madrid tava um treco absurdo com meio time lesionado, esse time não perdeu o fôlego. Então acho difícil perder o fôlego daqui até o final da temporada.
Também acho.
Já o Girona, pela falta de experiência mesmo, de gestão de algumas coisas, eu vejo que eles estão começando a pegar essa casca, mas eu ainda não sei se eles vão conseguir ter essa casca até o final. Porque tem uma galera falando, e eu até fiz um vídeo no meu canal sobre isso, será que o Girona pode ser o Leicester?
Sim.
E eu acho que não pode ser o Leicester.
Tá. Acho que não pode ser o Leicester.
Mas, cara, no futebol a gente já viu coisas muito mais estranhas. Eu acho que pro Girona... O jogo do campeonato é amanhã contra o Real Madrid. Porque é a possibilidade de igualar o confronto direto. Que por enquanto o Real Madrid tá na frente no confronto
direto.
Se empatar, é confronto direto. Porém, eu acho que esse Real Madrid, depois de ter sido eliminado da Copa e a Champions, é sempre uma coisa que depende muito do sorteio, de momento, parará, acho que o Real Madrid vai focar em não perder o título do Campeonato Espanhol. Já... O Leverkusen, eu acho que os caras estão com gasolina, Clarinha. Gasolina mesmo. E o Bayern não tá com muita gasolina essa temporada.
Pois
então,
é.
Então, não sei.
Tô com você. Ó, um beijo aqui pro Jair Lima, que mandou superchat pra gente também. E o Cleiton Xavier dos Santos tá mandando mensagem que eu vou dar a dica pra você, Cleiton. Ele tá perguntando sobre comprar ingresso. A Tati fez um vídeo sobre isso no canal dela. Então, segue lá. Eu não sei se tem exatamente essa pergunta sua, porque é muito específica, Cleiton. Ele quer saber se o cartão de crédito serve da Espanha ou tem que ser de outro lugar.
Então, várias pessoas já me perguntaram do negócio do cartão de crédito. Eu não falei isso no vídeo, porque realmente não é... eu não encontrei nenhum lugar que diga que não funciona. Uhum. Mas eu já tive experiências tendo que comprar ingresso... Não só no site do Real Madrid, mas em outros sites internacionais.
Sim.
E às vezes, se o teu cartão de crédito no Brasil não está ativado para compra no exterior, porque às vezes ele não está ativado, não vai funcionar. E às vezes, o teu cartão de crédito do Brasil te pede uma senha que tu recebe no teu celular do Brasil. E se tu tá fora do Brasil e não tem como acessar a tal da senha do celular do Brasil, tu não vai fazer a compra. Então, assim, tem que tentar, cara. Mas, pois em teoria, não tem esse tipo de limitação. Porque eu já consegui, com um cartão de crédito do Brasil, comprar ingressos, não só no site do Real Madrid, mas em outros eventos esportivos na Espanha, sem nenhum tipo de problema. Então, mas enfim, sim, sobre como comprar, eu fiz um passo a passo. Entrei no site e mostrei para a pessoa como é que faz. Não ter
exatamente. Erro. Tá espetacular. Então, vocês façam o favor de ir lá para tirar todas as dúvidas. Ó, galera, vamos mandando os últimos superchats por aí. A gente já está chegando aqui a quase 50 minutos de programa. Mas, ô, Natati, você começou a falar, mas a gente não enveredou. Liga dos Campeões, semana que vem. Real Madrid joga onde, quando e para onde é que você vai?
Vai ser uma treta conseguir chegar em Leipzig, mas nós vamos conseguir chegar em Leipzig.
Jogo Real do Real Madrid é na terça.
Na terça. É o primeiro jogo. Real Madrid e Leipzig... Na verdade, Leipzig e Real Madrid, Copenhague e Manchester City são os dois primeiros jogos das oitavas de final da Champions. Na terça-feira, dia 13. Tipo, no carnaval bombando, vai ser o jogo do Real Madrid. E no dia seguinte é tu, né, Clarinha?
Isso, aí no dia seguinte tem PSG Real Sociedade, um jogo daqui, então na quarta-feira. Para mim, a semana é toda em casa, então tá tranquilo de cobertura. Mas a senhora que vai ter, você vai domingo para Leipzig, né? E aí Leipzig, como que é?
Leipzig não é fácil de chegar lá não, porque não tem conexão direta, né, de avião. Então as opções vai até Frankfurt.
Perde a mala.
Perde a mala e chega em Leipzig sem a mala. Ou, que é o que eu vou fazer, eu vou até Berlim. E de Berlim eu vou de trem para Leipzig.
Ah, tá. Então você não vai perder mala.
Não vou perder a mala. Então, nossa cinegrafista Carolina Buquerque não vai despachar a mala e vai para Frankfurt.
Aí tudo bem.
Falei pra ela, beleza, se tu não despacha a mala, vai por Frankfurt.
Porque,
galera, Frankfurt, para quem não sabe, é o aeroporto, ele é enorme, mas enorme. E como a Lufthansa, a companhia alemã, tem a sua sede em Frankfurt, as conexões da Alemanha para o resto do mundo é em Frankfurt. E muitas conexões de vários lugares da Europa com o mundo é em Frankfurt. Então, o aeroporto de Frankfurt é um caos, assim. Se tem que passar por lá, tem que ter uma conexão de muito tempo para não perder a mala e parará. E aí, na última vez que eu fui para Leipzig, Clarinha, eu fiz isso aí, Berlim e trem. E foi tranquilo.
Funcionou, ótimo.
Então, vou fazer isso aí de novo. O ponto é que são várias horas para poder chegar, né? Porque tem que ir até lá, depois tem que ir, que não é perto.
Sim.
Mas, enfim, chegarei antes do Real Madrid, que
por
vai
favor.
Na segunda-feira. Veremos com quem, veremos que zagueiros e quantos zagueiros. Que...
Tem isso.
E isso. E, no, e na outra semana tem o Atlético de Madrid, mas esse é o primeiro jogo agora é com o senhor Real Madrid, senhor Carlo Ancelotti. O Real Madrid que tem um retrospecto muito positivo, definindo eliminatórias na sua casa. E, de novo, vai definir a eliminatória no Bernabéu.
Vamos combinar, né, Tatinha? Essas oitavas de final tá no papo. Bom, pode acontecer, né? Pode. Mas tá no papo. O que não tá no papo, é o PSG.
Cara, eu tenho muita curiosidade. Porque, assim, a Real Sociedade, que tava jogando a fase de grupos no começo da temporada, era uma. Essa Real Sociedade tá um pouquinho mais inconstante, assim. Perdeu vários jogadores por lesão, teve que contratar um lateral esquerdo correndo, porque ficou sem lateral esquerdo por lesão. Tá com o Oyarzabal, que tá mais ou menos. Tá com o Takekubo voltando agora da Copa da Ásia. Assim, tá com o Sadiq, que tem que encontrar o caminho do gol. O Sadiq bota assim, vai aqui é o gol, Sadiq, entendeu? Então, temos porém. Mas, assim, em termos de organização de time, é um timezinho muito bem organizado.
Pois é, pode dar uma complicadinha aí, vamos ver o que acontece. Ainda mais que o PSG não define a sua eliminatória em casa, né? Então, vamos
Todo
ver o
mundo
que
que terminou
acontece.
em primeiro define a eliminatória em casa. Então, os
Isso.
quatro espanhóis definem a eliminatória em casa. E.
É. Ô, Tatinha, o Ariel Barbosa falou aqui. Opa, o cachorro latiu. Não teve nenhum cachorro latindo.
Cara, eu tô pensando se algum vizinho meu tem cachorro,
Tem
mas não.
cachorro? Tati e pessoas do Atrás do Gol Podcast. Preciso confessar uma coisa.
Tu tá vendo pessoas mortas?
Não, eu tô roubando o gatinho da vizinha.
Como? Clara, não! Como assim tu tá roubando o gato da vizinha?
Vou contar o que aconteceu. Vou contar o
Ah.
que aconteceu. Semana passada, eu cheguei. O meu prédio tem um quintalzinho, comum, né? Que você entra, aí tem o bloco A e o bloco B. Eu moro no
Tá.
bloco B. E ele é fechado, obviamente, para outros prédios, mas assim, você vê outros prédios que não têm acesso a ele,
Tá.
mas, né? E aí eu chego, tenho um gatinho no quintal. Eu fui.
Já era.
Tinha um gatinho, ele tava de coleirinha, tudo. Eu não vi no início, mas eu fiquei. Ele veio, eu fiz carinho, eu fiquei brincando com ele, não sei o quê. E eu fiquei, gente, mas da onde é esse gatinho? Aí eu vi que ele tinha uma coleira e tinha um número para ligar.
Tá.
E tem uma pessoa no meu prédio, exatamente, que tem um gatinho. Então eu fiz, esse gatinho é o gatinho aqui do prédio, que eu já vi outra vez tentando fugir pela escada, mas o dono pegou. E aí só que eu não lembrava como que era o gatinho, né? Continuo sem saber se é igual. E aí eu fiz, esse gatinho é o gatinho do vizinho. Então fiz o quê? Abri minha porta, abri a porta da escada. O gatinho veio, me
Entrou.
seguiu, entrou, veio me seguindo. E eu fiz, vou bater na porta do vizinho. Só que eu não sabia qual que era o vizinho.
Qual que era? Claro.
Mas aí eu bati, na que eu achei que era o bati, ninguém atendeu. E o gatinho me seguindo. E eu
Clara
subindo
indo pra casa
essa escada.
e o gato indo
E o gato
atrás dela.
me seguindo. Aí eu fiz, gente, não é possível. Aí eu bati em outro vizinho, o vizinho atendeu. Aí eu perguntei, é seu gato? Aí ele fez, não, esse gato é um gato de um outro prédio. Ele já tá aqui toda hora. Eu já liguei para a pessoa, já liguei para o dono. A dona está ciente de que o gatinho está aqui, mas ela não vem pegar. Aí eu fiz, ah, entendi. Tá bom.
Dia seguinte,
Entendi. Entendi.
um pote com leite na porta da casa da Clara e o
Ah, não,
gato
aí
lá.
que eu fiz. Aí eu fiz eu voltar para minha casa, né? Aí desci a escada, abri minha porta, o gatinho entrou. Ficou aqui um pouquinho e tal, não sei o quê. E eu fiz, vou devolver o gatinho pra rua, né? Porque a dona não veio pegar. Devolvi o gatinho pro quintal. Beleza. Semana passada, o gatinho, não sei o que aconteceu com o gatinho. Não sei se o gatinho voltou pra casa. Ele tá bem alimentado. Então, alguém tá dando comida pra
É,
ele.
alguém tá dando comida pra ele.
Beleza. Hoje, quando eu voltei da coletiva do PSG, quem tá no quintal, Tati?
O gato.
O gatinho. Que é a menininha, na verdade.
Gatinha,
Na
tá.
coleirinha dela tem escrito rosa. Só que eu não sei se rosa é a dona ou é ela. Eu diria que é rosa, é ela.
Tá.
Aí, fiz o quê? Abri a porta para vir para minha casa. Rosa fez o quê?
Vou contigo.
Veio comigo. Abri a porta da minha casa. Rosa fez o quê?
Entrou na tua casa.
Entrou na minha casa. Eu ofereci água para Rosa. Rosa não quis água. E isso era umas 3 da tarde. Eu fiz, Rosa, você quer dar um cochilinho? Rosa subiu na minha cama, tirou um cochilo na minha cama.
Não.
Vou te mandar a foto.
Clara, tem um gato na casa da Clara que é o gato da vizinha, a gata da vizinha. Gente, tá aí se achando em casa, gata.
Dormiu em cima da minha cama. Mas aí o que aconteceu? Antes de escurecer, e a gente ia começar o podcast 6 da tarde daqui, aí eu devolvi a gatinha pro quintal, né? Porque senão ia escurecer e eu não sei, sei lá, não conheço. Não sei
Sim.
se a pessoa vem buscar, eu não sei se ela volta para casa. Mas assim, tava
Ela deve
chovendo, Tati.
voltar. A bichinha... Ela deve voltar, ela deve voltar. O gato sabe voltar pra casa, Clarinha.
É, mas assim, eu espero que todo dia ela venha fazer uma sonequinha aqui em casa.
Não, ela vai, é com certeza, porque o gato é um bicho de hábitos, entendeu?
Exato.
A gata do meu irmão, por exemplo. Que eu tenho problema com ela, porque eu sempre acho que ela vai me atacar. Eu não gosto de bicho em geral, eu também não gosto de gato. Mas a gata do meu irmão, ela fica te olhando assim, tipo, tá, o que que tu quer, Mel? Aí ela fica te olhando até... Se tu dá um passo. Quando tu dá um passo, ela vai caminhando e tu tem que ir atrás dela. Porque ela só gosta de beber água na torneira aberta. Não pode ser no pote.
Não, elas gostam de água corrente.
Aí tu tem que ir lá, abrir a torneira, ela fica lá bebendo água. Tu tem que ficar esperando ela terminar de tomar água pra fechar a torneira. Pra ela... E, cara, sério, gato é um troço estranhíssimo, Clara.
Eles são maravilhosos. É estranho. Mas o povo tá aí dizendo que ela, a gata vai voltar todo dia. Gente, é isso que eu quero. Eu quero que ela volte todo dia.
As pessoas não sabem que tu quer que a Rosa volte todo dia na tua casa. Que ela bate na tua porta e diz, tem lugar pra mim.
Exato. Todo dia. Porque acontece, eu não tenho condição de ter um gato aqui. Porque eu viajo muito. É, tem outra casa em Barcelona. Então, assim, não dá pra ter uma gata aqui. Mas uma gata que vem me visitar todo dia que eu tô aqui, aí eu aceito. Vou comprar petisco pra ela, tudo.
Começar a comprar petisco, a Rosa não vai sair mais da tua casa.
É, em algum momento. Ela, a coleirinha dela tem um GPS, eu acho. Eu acho que é o localizador aqui.
Ah,
então
sim,
a dona vai vir buscar. Então eu tenho que botar ela pra fora pra dona não achar que eu tô roubando de verdade. Mas se ela vier todo dia deitar na minha cama e tirar um sonequinha da tarde, eu super aceito. É, o Cláudio da Mata tá perguntando. Cláudio da Mata tá perguntando como tá Napoleão. Cláudio, Napoleão foi para o céu dos gatinhos, meu bebezinho, um dia antes do Natal. É, ele estava com suspeita de um monte de coisa, ele já estava velhinho para a idade
velhinho,
dele.
Né,
ele tinha 12 anos, acho que foi isso, ele ia fazer 13, ia fazer 12, enfim. Ele, para persa, é um gatinho, ele é gatinho de raça, ele já estava velhinho. Então ele começou a ter umas complicações e tal, e aí bichinho não resistiu, já estava dodói. E aí agora Napoleão tá no céu de gatinho. E é isso, acabou o momento pet do podcast.
Acabou o momento pet e acabou o momento animais nesse podcast.
Isso. Dona Tati Mantovani, ninguém mais mandou superchat.
Não, mandaram superchat. E eu não vou falar sobre negócio de contratação do Grêmio, porque não mandaram superchat. Então eu vou avisar para vocês, gremistas enlouquecidos, que querem saber o que eu acho. Vou gravar vídeo lá no canal. Já gravei, inclusive, daqui a pouco vou publicar. E... É o desespero, claro. Quando bate o desespero. Não tem uma música que diz que bate o desespero? Como é que é? Aí vem o desespero.
Lá vem o desespero. Não sei o que lá do coração. Eu me entrego por inteiro. Não sei o que lá. Até o perdão.
É um pouco isso.
A gente aqui é um espetáculo. A Isabara tá mandando. A Clara parece minha irmã que compra ração pra gata da rua e ela não quer mais sair. É bem legal ter um animal. Eu tô nessa aí. Eu não quero que Rosa saia, não.
Que tu vai ver a Clara indo pro supermercado comprando. O que é que será que conquista o gato em um... Tipo, qual será a ração que o gato olha e diz, aqui é minha casa? Clara vai estar nessa aí. Daqui a pouco tá o gato... Daqui a pouco tá o gato aparecendo aqui no podcast.
Pois é, eu vou te mandar foto. Ela dormindo bonitinha na minha cama. Ai, bom demais, bom
Clarinha,
demais.
Clarinha, antes de finalizar este programa, avisar todo mundo que quiser palpitar tanto nos jogos de amanhã, Real Madrid, Girona, Bayern de Munique, Leverkusen, não é Leipzig, como na semana que vem, Liga dos Campeões, tá cheio de negocinho lá na KTO, tem ódio pra tudo que é lado, tem ódio pra vitória de um negócio, não sei quem, de pato de não sei quem, marcar gol de não sei quem, e aquela coisa toda. Então... Passem lá na KTO.com para se divertir sempre com responsabilidade, mas para se divertir um pouquinho com o futebol também.
Isso, o PSG joga em casa no final de semana e depois na Liga dos Campeões. Atenção, que ele pode ser poupado no final de semana, apesar de estar disponível. Então vamos ficar de olho aí nas odds dos gols dele, mas também nos gols do PSG, para não ter problema por aí.
Ele, no caso, é Mbappé, né?
Isso, exato. Pode ser
que... A Clara já fala ele, é uma entidade, ele...
Talvez o Mbappé pode ser poupado. E se você ainda não fez nenhum depósito lá na KTO, se vai ser o seu primeiro depósito, lembra de usar o nosso cupom de bônus, Tati ou Clara, tanto faz. E, dona Tati Mantovani, tanto faz que você vai ganhar 20% de bônus, mas chegou um superchat, que é do Taylor Salazar, e você vai dar um spoiler.
Não vale, Taylor. Foi que foi nos 48 dos acréscimos da segunda parte.
Mas
Aí não vale.
você vai dar um spoiler do que tem
Vou
no
dar um
seu vídeo
spoiler.
no canal, que o Taylor vai lá assistir
Vou dar um
depois.
spoiler. No meu vídeo do canal, eu cito Diego Pablo Simeone,
Eita, fiquei
o
curiosa.
técnico que mais conhece a nova contratação do Grêmio. Isso.
Sim.
E
Fiquei.
eu uso uma frase do Simeone para argumentar outra treta. Enfim,
Gostei.
daqui a
É.
pouquinho, falta pouquinho para o vídeo estar lá no canal sobre Diego Costa
Gostei.
no Grêmio. Uma
Gostei disso
notícia
aí.
que... Isso! Torcedor do Grêmio, não sei dizer o que que o torcedor do Grêmio acha.
Ó, um beijo pra Lari, nossa melhor amiga do
Ah, ela...
podcast.
Sabe o que que ela me falou? Eu
Ah.
adoro o podcast de vocês, que vocês falam sobre coisas aleatórias que eu me interessam e vocês falam sobre futebol, que não me interessa, mas depois eu tenho assunto para falar com meu filho.
Tá vendo que maravilha? Coisa
Beijo, Lari.
maravilhosa. Tá perfeita, o Lari. Inclusive, para coisas aleatórias também. Vou fazer a chamadinha para vocês correrem lá no meu TikTok. Falta menos de 1.000 pessoas para chegar a 10 mil.
Vamos.
Então, lá tô contando as coisas todas da treta de ser casada com uma pessoa que mora em outro país.
Eu
Tem
vi
essa
o teu
treta.
último.
Tem
Cara,
vídeo viralizando. Então, vocês façam favor de ir lá, viu?
o
Me
TikTok
ajudar.
da Clara é maravilhoso. Eu tô revendo meu TikTok, hein? Não sei o que eu vou fazer com ele, não.
Pois é.
É, enfim. Já veremos.
É, já veremos. Tatinha, um beijo, um queijo, um desejo de bom final de semana carnavalesco ou não para você e para
Não,
todos que
vai
estão
ser
nos
carnavalesco.
assistindo. E um beijo para quem está chegando por aí e não está entendendo nada. Eu sou Clara Ladybug. Clara
Clara
Ladybug.
Ladybug.
É isso. Tati, beijo.
Beijo,
Vou sair para jantar igual
beijo, gente.
uma velha na sexta de
Ah,
carnaval.
velho, vai jantar cedo. Eu também. Beijo pra vocês.
Na sexta de
Até semana que
carnaval.
vem.
Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.